Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala pessoal, boa noite, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu sou analista aqui da Casa de Research e eu tenho também o prazer, na verdade um grande prazer, de apresentar esse podcast aqui também. Gente, hoje a gente vai falar sobre o setor aéreo. Deu muito o que falar, né? Eu estou aqui com duas grandes pessoas que, se você acompanha esse nosso podcast há bastante tempo, você vai saber que eles foram os caras que meio que inauguraram isso aqui junto comigo.
Os pioneiros.
Os pioneiros do podcast Genial Analisa, que é o Rômulo. Valeu, fala, Rômulo, Bruno, pela presença de novo. E o meu xará, o Bruno, também.
Tava com saudade aqui da casa para fazer mais uma participação.
Exato. Vocês fizeram... Lembra quando a gente começou a fazer? A gente fez um episódio teste, depois a gente veio aqui, fez episódio de locadora e demorou para vir de novo e agora a gente está aqui junto de novo.
Exatamente.
Então, isso que é legal. Então, hoje a gente vai falar sobre o setor aéreo, mas antes do Rômulo apresentar, né? Eu quero falar só sobre o setor aqui... Setor não. Sobre o Genial Educação Summit, depois vocês se apresentam de novo para o pessoal que não conhece ou esqueceu quem são vocês. Beleza. Tenho certeza que não, mas vamos ver. Pessoal, vocês que virem aqui em minha tela, tá? Como vocês viram aí no começo do nosso podcast, a gente falou um pouco sobre o Educação Summit, que é um evento que a gente vai fazer nesse sábado, tá? Sábado, dia 26, 100% gratuito, tá? Então você pode acessar, ver o que você quiser, sem precisar pagar nada. Para você se inscrever e receber todos os links para conseguir assistir, é só você vir aqui no site da Genial, você vem aqui onde está aqui o Genial Educação Summit, coloque seu nome, seu e-mail e o seu celular também e clique em Quero Me Inscrever. Você vai receber no e-mail todos os detalhes. Bom, aqui a gente tem um pouco das caras, né, que vão aparecer no evento. O Bruno, inclusive, vai estar lá, né, prestigiando a gente.
Aí eu tô com uma cara um pouco de bolacha, mas serve. Vou estar aí às 2h50 da tarde falando de criptomoeda.
Legal. E tem várias outras pessoas também, o Rodolfo,
só galera
que é nosso
boa,
CEO,
né?
Exato. Tem muita gente boa que vai falar. E aqui, para vocês terem um pouco só da noção da programação, vou passar bem rápido também, para não ficar muito extenso. A gente tem a abertura do evento logo às 10 da manhã com o Rodolfo, que é o nosso CEO aqui da Genial. Depois a gente fala um pouco de renda fixa, vai um pouco ali para as noções de como começar a investir com o papo ali. Com a gente tem alguns gestores, tá? Pedro Padilha aqui da casa, Cláudio, Priscila. Vai ser bem legal todos esses painéis, tá, pessoal? E tem a gente que tem dúvida, né? Fala, pô, precisa assistir todos? Não necessariamente, né?
Você assiste seria o que legal tiver mais você, interesse,
seria legal
com
que você visse tudo, mas se você não conseguir ver, não tem problema. Aí, às 11h40 ali, a gente tem um painel super legal de FII, né? Fundo Imobiliário, com a nossa analista aqui da casa, Isabela, e também um convidado lá da Suno Research, o Marcos. Depois, lá no meio-dia e 20, a gente passa para ações, né? Os primeiros passos, ali com o Danilo Zanini, que é um influencer também, analista NPI, e com o grande Vilegas, que é o nosso estrategista aqui da casa. 1h30 até as 2h10 ali, a gente tem um papo, né, mais legal ali sobre previdência, com a Ana Laura, sócio também aqui da Wealth da Genial. Depois a gente tem o como criar filhos preparados para liderar bem com dinheiro. Isso também é um tema muito interessante, né? Quando a gente vai falar de educação financeira, assim, tem muita gente que tem essa defasagem, vamos dizer assim, né, de educação, então é sempre muito legal.
E é importante
legal
começar a ensinar desde cedo
desde
também.
Cedo, cara. Quanto mais cedo você sabe sobre dinheiro e sabe a importância de poupar, de investir, cara, muito melhor para sua vida ao longo dos tempos. Aí, às 2h50, a gente tem o Brunão falando de cripto, né? Junto com o Felipe Persigo, da Liquid Digital Assets.
Você já falou com ele, né? Ele é um influencer também, tem um canal e um Instagram muito legais. E ele tem essa empresa que faz tokenização, então, tokenização de ativos. Ele, na verdade, são como se fossem moedas digitais, mas com ativos que a gente conhece mais como renda fixa ou ações.
Nossa.
Então é um negócio um pouquinho disruptivo. O cara tem uma experiência incrível, já conversei com ele, vai ser um papo muito bacana.
Boa.
E cara, eu acho que eu vou até assistir esse, porque, até pra falar a verdade, eu entendo quase nada de criptomoedas, cara.
Nada.
De vez em quando eu pego umas dicas aqui com o Bruno, mas.
Eu tô ensinando a área. Tô ensinando todo mundo.
Pior que é verdade mesmo. Aí a gente continua ali com falando, né, de diversificação. Isso é muito interessante para sua carteira de investimento, para você minimizar um pouco do risco, né? A gente tem o Rodolfo Marques, que é o Rodolfo do Vamos para a Bolsa, que é o nosso parceiro aqui da Genial, e também a Carol Rosa, que é aqui head do nosso comercial e também sócia da Genial. Lá, às 4h10, a gente tem como a análise econômica pode rentabilizar sua carteira, com o Zé Marcos Camaro, que é o nosso economista aqui da Genial, junto com a Denise. E aí, basicamente, é isso, o nosso evento inteiro, o sábado inteiro aí para você, de graça para você aprender cada vez mais.
Esse também não pode perder, o José Márcio é uma pessoa que a gente mestre, até está querendo chamar aqui, porque,
podcast,
porque ele manja papo, demais de economia.
Se tem alguém que manja de economia, macroeconomia...
E professor, é bom ouvir ele falar, cara.
É verdade. Mas é isso então, pessoal. Rômulo, vamos seguir?
Vamos
fazer
lá.
Setor
vou
aéreo.
Trocar aqui.
Cara, setor aéreo, eu vou dizer, antes de começar, que eu tava bem ansioso pra gente falar sobre isso, porque muita gente sabe o senso comum, assim. Ah, aéreas. Sabe,
todo mundo fala,
aéreas é ruim.
É, exatamente.
Cara, é ruim se é ruim, se não é, o porquê. É legal você entender tudo isso, né? Então, segue aí, manda bala, porque a gente vai aprender aqui.
O setor é ruim, a gente sabe, né? Muita gente fala, né? O Warren Buffett mesmo já falou que só existem duas empresas, companhias aéreas, né? As que são do governo ou as que vão falir também, né? Então, mas dá para ganhar dinheiro. Uhum. Se a gente sabe, não trouxe o gráfico aqui, mas a gente sabe que as ações lá da Azul, né? Bateu 60 antes, chegou a bater 9, agora já está no patamar de 50. Então,
até quem sua camiseta pegou, acho que ilustra bastante.
Exatamente, Envol e Trust, eu trouxe até para caracterizar aqui com o setor, né?
Legal.
Mas aí vamos passar um pouco da visão geral do setor, acho que é importante para a gente iniciar a conversa. O setor, ele é intensivo em capital, né? Justamente porque as empresas, né? as aeronaves, elas custam muito dinheiro, né? Para você comprar. As empresas não compram, né? Mas para o leasing ali das aeronaves custa muito, muito dinheiro, né? É um setor cíclico, porque a gente sabe que quando a economia está mal, né, as pessoas não têm a renda disponível ali para o lazer, então é uma coisa que é fácil de ser cortada, né? Então quando a economia vai bem, o setor vai bem, quando a economia vai mal, o setor vai muito mal, né? E os custos são dolarizados, né? E aproximadamente 50% dos custos de uma companhia aérea é em dólar, né? E tem o leasing, que é uma espécie de aluguel das aeronaves, o combustível, que a gente sabe que o barril de petróleo é negociado em dólar, e também tem a parte de manutenção das peças ali. O setor tem alta barreira de entrada e de saída também. O que significa isso? Não é fácil você abrir uma companhia aérea, justamente porque é intensivo capital, né? Já tem ali, às vezes, a concorrência. E de saída, por quê? Se você quiser sair do setor, você não vai conseguir vender os seus aviões, entendeu?
Verdade. Não são ativos líquidos não que você são consegue achar comprador.
Exatamente.
A qualquer momento.
É ao contrário das locadoras, né? Que a gente falou aqui no primeiro episódio.
Tanto
né?
que a gente já viu empresa aérea quebrando e você vê avião delas até hoje em depósito, em base, em foto.
Exatamente.
É um museu, porque não tem como se desfazer daquilo.
E o custo fixo é alto, né? Porque como você. As aeronaves custam muito dinheiro, né? Então, você já começa o mês com aquela conta ali que você sabe que vai pagar. Uhum. Né? Então, a única maneira de você ganhar dinheiro é você ter escala para você justamente diluir esses custos fixos. Né?
A perda do valor, como tem muita aeronave, a depreciação é muito relevante nesse setor? Ou ele deprecia pouco ao ano e ao longo de bastante tempo? Porque eu vou em avião e, às vezes, o avião é bastante velho, mas é um ativo que dá para ser utilizado por bastante tempo.
Dá. A aeronave ela tem uma vida útil bem alta. Uhum. Né? A gente vê até que, às vezes, companhias aéreas novas, né? Pegam aviões que às vezes foram da Varig, tipo, tem essas coisas, porque o avião tem que fazer a manutenção, uhum. Entendeu? Então, a vida útil dele é muito alta, mas é claro que você tem que fazer toda a manutenção em dia, fazer o checklist, essas coisas, uhum. Então dá para realmente durar bastante. O problema é que os aviões mais antigos, eles têm um consumo de combustível mais elevado, uhum. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pesa muito, né? Então, não é... aí a empresa calcula, pô, vale a pena eu renovar minha frota para ter um consumo
O cara paga menos, mas de qualquer forma ele tem...
combustível, você vai gastar mais, exatamente.
Nessa coisa de avião, eu sempre fui um grande fã de avião, assim, uh-huh. Não das companhias aéreas, mas de avião.
Uh-huh.
E aí sempre tem essa preocupação, né? Cara, como é que a gente faz um avião que gasta menos? Então,
exatamente.
Todo detalhezinho da aeronave, da asa, da posição,
total,
isso ajuda. E aí, obviamente, as novas tecnologias, elas vão ajudando as empresas.
Eu vou até contar um fato aqui, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu fiz 18 anos e tal, eu queria ser piloto de avião, né? Eu cheguei
também.
A fazer curso de piloto
queria.
De avião.
Eu piloto simulador de
avião. Eu tô fora dessa, eu não queria ser piloto de avião, não, mas...
Aí eu cheguei até a fazer umas horas de voo lá no Santos Dumont.
Uhum.
Só que aí também as horas de voo é uma coisa muito cara, né? Eu Exato. Falei, não vamos fazer faculdade mesmo, seguir o modelo aqui mais,
melhor,
mais certo.
Né?
Que meus pais também ficaram malucos com essa ideia, então... Mas aí foi bom que eu consegui também aprender muita coisa,
Essas
entendeu?
Noções,
então, às vezes parte de aeronave, né? Então, tem detalhes assim que às vezes até acaba enriquecendo na análise das empresas e tal, né? E aí, o que aconteceu no setor na pandemia, né? A demanda foi muito impactada, né? A gente sabe com o coronavírus, né? Questão das restrições de circulação. E as companhias aéreas, elas só fizeram aquela malha essencial, né? Uhum. Que é ligar as capitais do país, porque tem que ter uma malha essencial, seja para transportar pessoal da área de saúde, transporte de vacina, né?
De carga.
Exatamente. Então, tinha que ter essa malha essencial, né? Mas não tinha demanda, então foi só voos pontuais, assim, né? E aqui no Brasil, como o governo já estava passando aí por uma questão de crise fiscal, essas coisas, não teve ajuda financeira, né? Diferente de Estados Unidos, na época era o Trump, ele deu bilhões de dólares para companhias aéreas lá para preservar os empregos, e na Europa também, né? Que eles tiveram ajuda dos países. E o que as empresas fizeram? Como o governo não ajudou, elas tiveram que fazer a lição de casa, né? Que é preservar o caixa para melhorar, para ter liquidez ali. Foram captar recurso no mercado, né? E começou a negociação com os credores também. Eles chegaram para os credores, que é principalmente as empresas de leasing, e falou, cara, não tem como te pagar agora, entendeu?
Essas empresas, geralmente, elas operam por concessão em aeroporto. Como é que eles fizeram durante a pandemia? Porque apesar deles manterem essa malha essencial, para não perder esse direito, acho que você pode até falar melhor o nome dele.
Sim,
que eles precisavam decolar, eles tinham como manter essas operações ou eles enviavam avião vazio ou pararam de...
Então, aqui no Brasil, a gente tem questão dos slots, né, que é o direito de pouso e decolagem, né? E aí o slot é uma concessão que o governo dá para as companhias aéreas poderem operar nos aeroportos, né? Só que tem uma regra que, por exemplo, se você não conseguir operar um mínimo ali de voos, você perde esse slot, entendeu? Só que para ajudar as empresas, porque elas teriam que voar com o avião vazio, né, para não perder os slots, e aí acabar quebrando, e queimar o caixa, aí o governo flexibilizou isso, falou, essa regra está cancelada por enquanto. Exatamente, né? E a gente acredita que o pior já passou, né? Já teve o auge da pandemia ali, o pico, né? E agora a gente não vê risco de falência no momento, né? A Latam, que é uma coisa à parte, porque não está listada no Brasil, mas eu acho que vale a pena citar, ela está em recuperação judicial, né? Mas a Azul e a Gol, elas buscaram recurso no mercado, agora já tem caixa, né? Justamente para, se vier aí uma segunda onda, que já acabou passando, né? Mas a gente não sabe se vai ter outra onda, se vai ter questão de vacinação, mas as empresas estão com caixa para segurar até o final da pandemia.
E esse negócio da Latam, inclusive, gerou a especulação de que a Azul pudesse eventualmente comprar a operação da empresa aqui no Brasil. Acho que, eu não sei se isso foi para frente, não sei como, mas uma coisa, não sei nem se teria sinergia, porque as operações são muito diferentes, acho que você vai comentar também sobre isso, uma tem aviões muito grandes, a outra tem aviões menores, regionais.
A Latam, ela opera, assim como a Gol, em aeroportos densos, mas o forte dela é a parte internacional, né? E que foi a parte assim, mais impactada, né? Porque ninguém está voando internacional.
Os lockdowns
entre exatamente. Países, né? Ninguém está aceitando brasileiro, o câmbio também está muito alto, então isso acaba restringindo um pouco das pessoas fazer viagem internacional. E aí ela entrou em recuperação judicial, só que a Azul tentou comprar a Latam, né? Fez uma proposta ali, eles fizeram um acordo de cold share, que eles compartilham meio que a rota, entendeu? Para não ter competição, às vezes, numa cidade, numa rota, ela fala, pô, você opera nessa rota, eu vendo passagem no meu site, mas você que opera para mim. Mas em compensação nessa aqui, que faço e você aloca os passageiros para o meu avião, entendeu? Então era um acordo. E aí, do nada, ela rompeu isso. O acordo, a Azul até ficou em choque, não esperava isso e tal. Porque a Azul estava querendo consolidar o mercado, né? A gente sabe que em crises sempre acontece essa questão de consolidação do setor, porque as mais fracas elas acabam não aguentando, e as mais fortes têm acesso a crédito e tal.
E acho que até por essa questão dos slots vale a pena para eles consolidarem, porque acaba sendo um business de escala, ele vai levantar mais voo, ele não tem muita flexibilidade de expandir sem conseguir um espaço de concessão maior, então é muito difícil.
Sim,
isso,
ainda mais em aeroportos que não tem, tipo, tem restrição física, como Congonhas, por exemplo. Não, você não tem mais slot disponível em Congonhas, porque Congonhas não tem como crescer, né? Tipo, fica no meio da cidade de São Paulo.
Você não tem como colocar um galpão ali, com mais
fazer
três aviões.
Puxadinho aqui, não tem como.
Acabou a bandeirante.
Acabou.
Então, a única maneira da Azul ter uma presença maior em Congonhas é se ela comprasse a Latam. Só que é uma operação, no meu ponto de vista, muito difícil, porque a Latam está em recuperação inicial nos Estados Unidos, né? A Operação Brasil da Latam representa 50% da operação total da Latam, né? Então eu não vejo racional para a Latam querer vender a parte do Brasil para ela, né?
E fora que a Latam, por fazer voo internacional, deve ter avião muito maior, né? Porque avião internacional essencialmente é grande e a frota da Azul é muito regionalizada, então vai ser os dois extremos do negócio.
Com certeza. A Latam, como eu falei, o foco dela, né, ela é muito forte no internacional, que você demanda de aeronaves maiores, que o leasing também é mais caro, e que você não teve nenhuma demanda para isso, né? Então, acho que foi até por isso que ela acabou também entrando em recuperação judicial, né? Foi a mais prejudicada ali. E, enfim, agora a gente tem que esperar. Eu acho que eles até adiaram o plano
a proposta lá para os credores, né? Eles pediram mais prazo. E a Azul estava até tentando conversar com os credores do processo de recuperação judicial para eles tentarem rejeitar esse acordo para tentar vender a operação da Latam Brasil. Então, eu acho que é um processo muito difícil. Até conversei com a Azul semana passada. Eles falaram, a gente está em conversa e tal, mas não tem nada certo. Então a gente tem que esperar para saber os próximos capítulos aí. É, exatamente. Mas faria sentido? Acho que sim, porque a Latam ela opera Airbus, né? Uhum. A Gol opera Boeing. Então, toda a questão do estoque ali das peças, o treinamento do piloto, sabe? Então, poderia ser aproveitado. Mas a Latam também tem o custo ali com o salário dos funcionários, ele é o mais alto, entendeu? Então, não sei até que ponto seria benéfico.
A Azul tem operação internacional?
Tem.
É pequena, mas ele já tem alguma operação internacional.
Tem voo para os Estados Unidos, para Portugal, tem para alguns países. E aí, passando um pouquinho aqui a história do setor, que acho que seria legal a gente explicar, né? A gente sabe que o setor aéreo, né, é um setor estratégico e essencial, justamente porque as pessoas e as cargas elas precisam ser transportadas de uma maneira rápida e segura, né? Mas sempre, tipo, na sua história, sempre precisou de ajuda do governo, seja para a criação das companhias ou quando tem algum problema. Aí o governo vai lá e faz o socorro. Né? Uhum. Isso já aconteceu em vários momentos. Né? E aí no Brasil, o que aconteceu no passado, sempre foi muito regulamentado, né? E aí você tinha controle de preço, controle de horário, de rota, né?
Isso às vezes parece na cabeça do governo que vai ser uma boa
coisa. Vai ser uma boa ideia, né?
Mas no final das contas, a conta chega em algum momento, né?
E aí a gente via que, por exemplo, a Varig tinha o monopólio de fazer voo internacional, entendeu? Então o governo decidia quem pegava aquela rota, qual o horário, qual o preço. Então era uma coisa controlada pelo governo, né? Só que aí, na época, o Brasil estava passando por uma recessão, né, e a inflação estava alta, mas aí o governo foi e congelou os preços das passagens aéreas. Né? Então, as companhias não conseguiram repassar esse aumento de custo para as tarifas. Né?
E é desastroso porque o cara paga, a maioria dos custos dele é dolarizado. Exatamente. Ele paga combustível, paga um monte de coisa dolarizada. Então, com a inflação, ele vai receber menos correspondente, porque o real vai, no caso, a moeda vai depreciar. E aí o cara vai ter que pagar aquele custo em dólar de qualquer jeito, então comprime absurdamente a margem dele.
Exatamente.
Não existe mágica. Cara, não existe mágica. Se você for congelar o preço, alguém vai pagar a conta.
Com certeza.
Nesse caso, foi a empresa.
Exatamente.
A empresa que não tem onde repassar e tem o custo de qualquer maneira.
Exatamente.
Né, que vai subir. O pessoal às vezes é muito louco, né, fazendo essas
coisas. E aí acabou, né, como a gente estava falando aqui, acabou tendo desequilíbrio econômico financeiro no setor. Né? As empresas foram muito impactadas, né? Só que essa história foi mudando, né? O governo viu ele que não estava dando certo. E aí, em 89, ela abandonou esse regime de fixação de preço, né? E aí fez uma banda, que a gente chama, né? Ela botou, você pode operar preços, mas do limite superior é tipo um piso e um teto. Né? Então você pode botar as tarifas ali de acordo daquela banda, né? Só que as empresas já estavam muito endividadas, você disse, o efeito disso foi praticamente nulo, entendeu? Então o efeito foi muito pequeno. E aí, aos poucos, isso foi melhorando. Né? Em 97, teve a retirada do limite superior, ou seja, para cima não tinha mais o teto, podia botar a tarifa que quiser, e reduziu um pouco ali o piso das tarifas, né? Botou um mínimo um pouquinho menor, né? Uhum. E aí, só em 2001, né, que de fato o governo tirou isso, abriu a concorrência, o preço também era livre, né, para botar qualquer o preço que quiser. E aí, de fato, teve a competição, né? A gente sabe quando você tem um mercado que não é regulado, tem competição, acaba atraindo players novos. Né? E aí a Gol entrou em 2001, né? E o conceito era totalmente diferente, porque a aviação antigamente era uma coisa muito restrita para rico, tinha todo aquele glamour, né? Tipo, se você às vezes voar com a Varig, né? Tapete vermelho que tinha,
quer
né?
Quer dizer, eu não lembro, né? Mas
lembro já ouviu falar, né?
E aí a Gol entrou, começou em 2001 com esse conceito low cost, né, que já é muito estabilizado lá fora, né? E a gente sabe que com um player novo entrando, né, low cost, ou seja, uma estrutura de custos muito mais enxuta, era praticamente impossível competir com essas companhias aéreas, né, que já estavam que tinha vários ativos ali, né, vários custos, funcionários, na época os funcionários da Varig, tipo, ganhava muito dinheiro, entendeu? Uma coisa que não dá para fechar a conta, né? E aí, o que a gente viu no Brasil, que depois ali de 2002, né, foi na eleição do Lula, o dólar deu aquele pico, que o mercado ficou um pouco assustado, né? Mas aí logo depois o dólar diminuiu, e a gente sabe como o setor é cíclico. né, o PIB subiu, o setor também conseguiu, de fato, decolar. Teve um crescimento bastante expressivo. Né?
Eu acho que nesse período é legal falar que democratizou muito, porque o PIB per capita também aumentou total. Bastante. Então, uhum. não foi só a riqueza do país de maneira geral, a gente já estava diminuindo o número populacional e o PIB crescendo bastante, sim. não diminuindo absolutamente, mas crescendo menos do que crescia antigamente e o PIB crescendo mais do que crescia antigamente.
Sim, sim, exatamente. E é o que você falou, ou seja, a população teve mais renda, né? A renda per capita aumentou.
E um serviço mais baixa ainda.
Exatamente. E um serviço que antes era restrito, né, para só as pessoas mais ricas, começou a ter as pessoas de classe B, classe C, começaram, às vezes, voar de avião pela primeira vez, entendeu? E a gente vê nesse gráfico, é legal, justamente isso, né? Como o serviço, ele é uma... É o contrário, né? Tipo assim, quando você tem dinheiro, você vai de avião, né? Quando você não tem, você vai de ônibus, né? E é um exemplo até o que eu faço, né? Tipo assim, eu sou do Rio, né? Minha namorada mora no Rio também. E aí, quando a passagem de avião tá muito cara, eu vou de ônibus. Quando a passagem de avião tá barata, eu vou de avião, né? Então, isso possibilitou... muitas pessoas a usar esse serviço.
É, antigamente era muito mais diferente. O cara que vinha, sei lá, do Nordeste e do Norte pegava o ônibus durante dias para chegar em São Paulo agora e vice-versa.
Exatamente. Agora você imagina o Brasil, do tamanho que é, né, o pessoal tendo que andar de ônibus. Né? Exatamente.
De um lado pro outro. Cara, você passa 10 dias num ônibus.
Exatamente. E aí muitas pessoas começaram a voar de avião, né, e esse serviço começou a ser mais acessível para a população. Né? E aí, o que aconteceu depois, né? Como a gente falou, as empresas, né, com a estrutura complexa de custo, os aviões que eram grandes também, gastavam bastante combustível. Eu lembro que na Varig, quando você voava, tinha questão de talher que era de prata, aquele serviço de bordo que era um luxo, você ganhava necessaire, vários mimos, não conseguiram competir com uma Gol, que é uma low cost, né? Tinha o propósito ali de oferecer uma tarifa mais baixa para estimular a demanda. Pois é, só uma água e tá bom.
Exato.
Mas é uma coisa até, é até legal você falar isso, porque as pessoas que voam de avião, ela não quer, tipo, comer. Ela quer voar, entendeu? Ela quer sair de um lugar para o outro. Então, tanto que lá fora, low cost, tipo assim, você não tem direito a nada, né? Você está pagando só para voar. É,
principalmente no Brasil, que tinha acabado de democratizar o setor que não era democratizado. O cara que está entrando naquele setor que aumentou a renda dele, ele definitivamente nem conheceu aquele modelo. Uhum. Tudo bem, para o cara que voa de primeira classe, aí é outra história. Mas para aquele cara que acabou de entrar, que pegava ônibus por 10 dias... Uhum. Quem ia requisitar uma refeição? O cara não queria nada, queria voar por uma hora.
Não tinha nem que reclamar, né? E aí, essas empresas faliram, né? A gente viu, tem o exemplo da Varig, da Vasp, da Transbrasil, todos tiveram o mesmo fim, né? E aí, com a falência das empresas, né, novas empresas surgiram para ocupar o espaço que deixaram essas
outras.
Que eram as maiores, né, da época, né? E até é legal falar, porque a gente está falando dos slots, né? Que a Gol comprou a Varig, um pedaço da Varig, né? Justamente por quê? Porque como o slot não é um ativo da companhia aérea, e sim uma concessão, então ela comprou uma parte da Varig só para ter acesso aos slots de
comando. O que valia, no final das contas, não era nem o avião, era a permissão para o cara poder decolar.
Com certeza. E aí ocorreu uma consolidação no setor, né? E aí teve a compra da Webjet pela Gol, né? Teve a fusão também da LAN com a TAM, formando a Latam, e da Azul e da Trip, né? E aí acabou formando um duopólio, porque nessa época a Azul e a Trip ainda era uma empresa tipo, muito pequena, né? Então formou um duopólio ali para Gol e Latam, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho das empresas agora do setor, né? A gente começando pela Azul, né? A Azul é uma empresa de baixo custo regional, né? Ela tem uma frota diversificada. Ela tem aeronaves desde 9 passageiros até aeronaves que fazem voos internacionais.
Acho que é monomotor,
Exatamente,
é
aquele Cessninha pequenininho. E isso permite que a criação da demanda, ou seja, para uma cidade que é nova, né, ela não sabe a demanda daquela cidade, ela bota uma aeronave pequena. Pô, legal, teve demanda, dá certo. Então vamos aumentar o tamanho dessa aeronave. E aí vai testando, porque isso possibilita você...
Ele tem até mais flexibilidade de infraestrutura, porque ele não precisa de um baita aeroporto naquela cidade, ele pode ter um aeroporto pequeno e ir testando com aquele aeroporto.
Com certeza, e isso minimiza o risco também, né? A empresa não vai botar um avião grande de cara, porque se não tiver demanda, tipo...
É tipo Boeing, caixa...
exatamente.
Não sei se nem se é Boeing que eles operam, é Boeing?
Não, esse é Airbus.
Airbus? Então beleza.
E aí ela tem a maior malha aérea do país, isso é muito importante, né? Porque você, a malha é ela que te dá toda a força da malha, né? Porque às vezes, sei lá, começou a estrear uma companhia aérea, né? Como tem agora que vai lançar a Itapemirim, né? E aí, às vezes, como a Azul, ela tem a malha dela é muito grande, às vezes em um voo, só uma perna de um voo, às vezes ela nem vai ganhar dinheiro naquele voo. Mas no resto da malha ela ganha, entendeu? Então, às vezes, ela pode diminuir a tarifa ali para competir com um cara que é específico naquela rota, mas aí nas outras ela bota o
preço. Isso coíbe a entrada de players regionais, né? Porque se o cara tem um business que é de pequenos aviões, dá pra gente inferir que, pô, uma pequena operadora consegue entrar naquele mercado muito diferente da Gol, por exemplo. Sim. A Gol tá com um grande avião, numa malha maior, nacional. É difícil um novo player entrar, porque o cara vai ter que investir muito dinheiro. Só que, como a Azul também tem uma capacidade maior de capital, ela consegue fazer uma viagem pressionando o preço. Sim. E a pequena, teoricamente, tende a sair daquele mercado e ela consolida aquilo lá.
É isso. E aí tem isso que é uma vantagem competitiva muito importante para ela, a questão da rota com pouca competição. Por quê? Porque no Brasil, historicamente, as cidades que sempre tiveram bom atendimento, né, era Rio, Brasília e São Paulo. Uhum. É o triângulo ali, né? E aí o Brasil é muito grande, né? E não tinha, tipo assim, cidades que nem eram atendidas, né? Então a Azul foi, começou a Trip também com a entrar nessas cidades,
com,
né?
Com esse avião de pequeno porte.
Exatamente. E aí as rotas não têm competição, ou seja, só ela opera, né? Ou seja, mais de 70% das rotas que ela opera sozinha. Então ela bota o preço que quer.
Legal.
Entendeu? Se a pessoa quiser voar de avião, só tem ela, vai pagar.
Entendeu? Posso fazer só uma ponte?
Uhum.
O Bruno falou lá de uma pequena empresa de aviões pequenos que está ali, e a Azul pressiona preço para jogar o cara pro lado. Fazendo só uma paralelo com o nosso primeiro episódio de locadora. É, uhum, o que as grandes locadoras fazem com as pequenas.
Né? Exatamente.
Então, às vezes, o cara tá ali, começa um cara na região dele ali fazer o aluguel de carros, chega uma movida da vida, né? E
não pode consegue competir, exatamente.
Que é por isso que é o que caracteriza business de escala. O cara consegue, exato, pressionar preço ali, e aí você, que tem um custo fixo maior, que não consegue diluir esse custo fixo numa operação grande, que é o caso das pequenas, acaba fica quebrando. E eu nem sei, provavelmente eles consolidam tudo, eles vão entrando nas localidades, porque existe bastante empresa de táxi aéreo lá no, sim, norte, uh-huh, existe, uh-huh, porque apesar do business ser pequeno, a Azul está crescendo esse business, muitas das pessoas ali não têm opcionalidade e muitas têm renda e precisam, exatamente, sair dali. Então, por exemplo, Centro-Oeste, o pessoal tem renda, tem uma limitação de aeroporto maior e, uh-huh, tudo mais, principalmente por questão agrícola. Então, sim, o cara tem uma fazenda,
uma renda, exatamente. Isso que é até engraçado, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Tipo, a gente sabe que o agro no Brasil sempre deu certo, né? Uhum. E o Centro-Oeste ali, tipo assim, não era bem atendido, entendeu? Então, tipo, às vezes não tinha nem muito racional para isso, né? E aí a Azul veio justamente com esse propósito e hoje em dia tem se dado muito bem, né?
E é legal, eu não sei se você vai comentar, mas se ele coloca esses pequenos aviões nessas regiões que não são atendidas, depois ele consolida todas as pessoas num hub central.
No hub, exatamente.
E manda nos grandes aviões depois.
Exatamente. A Azul, ela tem hub em Campinas, né? Recife, Confins, que é Belo Horizonte. Uhum. Né? E o que ela faz? Estava até conversando isso antes, né? A demanda de Campinas, da cidade de Campinas, tipo assim, não é muito grande, entendeu? Só que ela pega todos os voos ali do interior, perto, né? Consolida tudo com a aeronave pequena, né? E aí, quando vai jogar para Recife, pega uma aeronave maior, você consegue encher aquela aeronave,
leva,
né?
Todo mundo de
ele leva tudo de uma vez. E aí, lá em Recife, faz a mesma coisa, faz a distribuição.
Né? Porque Campinas é central, Campinas nunca teria essa demanda, você não viajaria até Campinas para pegar um avião, provavelmente. Uhum. E aí o cara consegue ter um ganho de logística muito grande, sim, ao invés de ficar fazendo com um aviãozinho, uhum, pelo interior do Brasil.
E até o modelo que as empresas lá de fora elas fazem é, quando você atua em aeroporto que é mais longe da capital, as taxas são mais baratas, entendeu? Então você consegue também repassar isso em tarifa e diminuir um preço, né? E acaba estimulando a demanda, né? E aí, com tudo isso que a gente falou, né? Que ela tem a maior malha aérea do país, que ela tem uma frota diversificada, e a gente sabe que o Brasil tem um problema logístico muito grande, que é basicamente o modal rodoviário, né? E o e-commerce crescendo muito, surgiu uma oportunidade muito, muito boa e com muito potencial, que é a Azul Cargo, né? Então ela consegue, porque o que isso é bom? Porque o Azul, a carga, o custo marginal da carga, ele é muito baixo, porque a empresa já ia fazer aquele voo com o passageiro. Então, quanto custa para a empresa botar uma caixinha ali do e-commerce a mais no porão do avião? custa quase nada, então a margem é muito alta, né? Legal. E a gente sabe que o e-commerce, ele é muito sensível ao prazo de entrega, né? Às vezes, pô, você vai comprar uma coisa na internet, pô, vai demorar 30 dias, ah, não quero. Vai chegar no dia seguinte, pô, eu quero. Então isso trouxe uma solução muito boa e que tem crescido bastante. A Azul está investindo bastante nisso.
Até porque outras malhas para regiões pequenas do Brasil não são de fácil. Então, rodoviário para o norte do Brasil. Cara, o acesso é muito restrito. Então, você precisa mandar alguma coisa rápido, dá uma sinergia muito boa para a empresa de logística e inclusive, para ela preencher o espaço de avião. Porque a gente sabe que um problema de aviação é justamente esse. Às vezes, o cara precisa voar por questão de já ter vendido algumas passagens e tudo mais, e não tem espaço ali, então ele pelo menos consegue otimizar melhor esse voo.
Sim, com certeza. E aí o programa de fidelidade integrado, tudo Azul, né, e tá embaixo dela, né? E por que que isso é importante? Por que que isso é bom? Porque o business de aviação, da empresa aérea, ele dá prejuízo, né? O de programa de fidelidade, ele dá lucro, né? Quando você consolida tudo isso, o seu imposto de renda é menor, né? Porque o lucro disso aqui é abatido pelo prejuízo da companhia aérea, entendeu? Legal. Então, por isso que isso tem um benefício fiscal de você ter as duas empresas ali consolidadas, entendeu?
Por isso todas as empresas aéreas fazem isso, então.
Então, a Gol, ela fez um caminho diferente. A Gol, ela quase quebrou uma época, teve que fazer o spin-off da Smiles, que é o programa de fidelidade deles, porque estava precisando de dinheiro. Só que esse ano eles botaram a Smiles para baixo de novo, para ter sinergia comercial ali, né? Às vezes incentiva o cara a comprar passagem por milha, para fidelizar o cara, entendeu? E também tem essa questão do imposto, né? Que é muito importante. E aí, passando para a Gol também é uma empresa de baixo custo, né? Eu brinco que no Brasil tudo é baixo custo, mas nem parece, porque as passagens são caras pra caramba. O Bruno até falou que...
É verdade, eu não gosto de viajar de low cost porque eu tenho medo que, sei lá, não pague as coisas, não faça manutenção do avião.
Aí eu falei, você não voa no Brasil não? Aí ele, voa. Eu falei, então você voa em low cost.
A gente que é mal acostumado, é nosso dinheiro que vale pouco, não é a passagem que é cara.
E aí, diferente da Azul, né, ela tem uma frota única, que é o Boeing 737, que é um modelo que é replicado das empresas low cost lá fora. Por quê? Porque quando você tem uma frota única, o seu custo com estoque é menor, porque você só vai ter um tipo de aeronave, você não precisa ter o estoque para cada tipo de aeronave. O treinamento para o piloto, ele também é único, porque o piloto, ele é específico por aeronave, entendeu?
Sim.
Então você tem um treinamento ali padrão. E o custo também, às vezes, de solo, de você trocar, fazer a limpagem da aeronave, a limpeza da aeronave, tudo isso, ele é padronizado, então ele fica mais barato também. Então você consegue ter um custo menor, né? Você tem uma frota padronizada, você tem um custo menor.
Peça diferente, gente que é especialista em Boeing, que é Airbus, que isso tudo muda, né? Apesar
com certeza.
De ser um avião, né?
E ele ganha até poder de barganha para comprar peça lá, depois ele chega para a Boeing e consegue...
Também, exatamente. Uma negociação diferenciada. Com certeza. E aí ela opera em aeroportos densos, né, nas principais capitais do país. Ela é líder em custo, ou seja, ela tem o menor CASK. O CASK é o custo por assento quilômetro oferecido, né, o custo unitário ali. Uhum. E ela tem a menor exposição ao tráfego internacional, que isso é uma coisa muito boa hoje em dia, né, com a pandemia. Ela é líder em passageiro transportado no Brasil. E como eu disse antes, ela recentemente fechou o capital da Smiles, né? Botou a Smiles para baixo para justamente ter esse benefício fiscal, né? E aí um comparativo aqui com as duas empresas, para a gente mostrar...
Né? Você não vai falar de Latam aqui porque não é capital aberto aqui.
Não é capital aberto, E aí...
Mas existe ela, tá? Só para o pessoal não ficar com essa dúvida. Tipo, por que que o cara excluiu a Latam? Justamente por isso.
E aí, a gente vê que na comparativa de receita líquida, né, o crescimento da Azul, ele vem crescendo mais acelerado que o da Gol. Eu não botei 2020, porque 2020 a gente sabe que foi praticamente zero, por causa da pandemia, né? Mas aí, por que que ele cresceu mais, né? Primeiro que ele começou a Azul, ela explora mercado que não tem serviço, né? Então, ela consegue atingir mercados inexplorados, né? E a Gol tem a competição com a Latam, né? Então, ela consegue crescer a receita mais do que a Gol, né? E se a gente olhar a margem EBITDA aqui, a gente consegue ver que a margem EBITDA da Azul é superior do que a da Gol. Justamente porque, por mais que a Gol ela tenha um custo unitário menor, né? Só que a Azul ela tem uma receita unitária maior, entendeu? Justamente porque ela não tem competição nas rotas, então ela bota a tarifa que ela quiser. Legal. E a Gol ela tem a competição ali com a Latam. Né? E esse gráfico mostra exatamente isso, ou seja, a gente vê que o RASC é a receita unitária, o CASC é o custo unitário. E a diferença dos dois é o lucro ali operacional, né? Então a gente vê que a Gol ela tem um CASC menor, que também é uma coisa boa porque você consegue estimular a demanda, porque a gente sabe que a demanda também é muito sensível a preço, né?
Uhum.
Só que a Azul ela tem uma receita maior. E aí ela consegue ter um lucro operacional maior, porque essa diferença é, compensa, é mais vantajosa para ela. Né?
Legal.
E a alavancagem, sabe que as empresas também são bastante alavancadas. Né? 2016 a demanda também foi muito baixa por conta da crise lá da Lava Jato. E aí a alavancagem delas caiu, né? Só que a Azul está com um plano de renovação de frota, ou seja, ela está agora comprando aeronaves maiores para justamente fazer essas conexões entre os hubs, né? E ter ali o ganho de escala, né? Então ela começou, acelerou esse plano de frota, então ela teve essa alavancagem maior. A Gol ela já é uma coisa, já tem uma postura mais conservadora, ela preferiu gerar o caixa ali, não fazer tantos investimentos, né? Então isso permitiu uma redução de alavancagem.
E ela geralmente tem uma alavancagem, as duas, na verdade, tanto financeira quanto operacional,
sim,
né? Porque
total.
Ela tem muito custo ativo fixo ali.
Alto, é.
Então acho que essa dupla alavancagem aí é o que torna o setor tão cíclico que ele perde tanto em momento ruim. Então, na baixa do ciclo, na piora do PIB, ele ganha muito nos momentos bons também.
Quando a demanda está muito alta, ele consegue ter o ganho ali de eficiência.
Perfeito
para
swing trade, né?
Swingzinho. Aqui é mesmo.
E aí, a gente olhou a parte da receita e agora olhando a parte do custo, né? A gente viu ali que o principal custo das companhias é o querosene, né? Que é o combustível utilizado nas aeronaves. E a gente viu que a demanda está voltando e tal, todo mundo está falando isso, né? Mas a minha preocupação não é nem questão só da demanda, né? A minha questão é o preço das passagens, que a gente vai conversar mais para frente.
E o custo
também, né? Porque isso representa margem ali. Então a gente viu que o quê? Que ali teve até a questão do petróleo negativo, lembra? Que teve aquele fato, porque ninguém estava consumindo nada, não tinha voo, né? Não tinha nada. Então as empresas não foram beneficiadas por isso, porque o combustível estava barato, mas não tinha voa, né? Então elas não compraram.
Diferente de outros segmentos, o cara não faz estoque, ele não mantém estoque de combustível.
É.
Não é que ele viu o preço baixo e falou, vou estocar para quando voltar. Agora já voltou junto com a demanda dele.
Exatamente.
Ele que faz o preço no final, porque ele que é a demanda desse negócio.
Exatamente. E o câmbio também, né? O câmbio agora até caiu abaixo de 5 pela primeira vez, mas ainda está em patamares bastante elevados, né? Então isso, e a gente sabe que 50% mais ou menos do custo de uma companhia aérea é em dólar, né? Então isso prejudica muito o setor. O câmbio ele é muito sensível, o setor aéreo é muito sensível ao câmbio. Então, às vezes, você vê que a empresa, do setor aéreo, as empresas subiram na bolsa. A primeira coisa, vê o câmbio. Se o câmbio caiu, às vezes é uma explicação 20, muito.
22 promete, então, hein?
É, mas é a eleição também.
Exatamente.
Promete nos.
Promete inversamente.
É. E aí a questão do ASK. O ASK é a oferta de assentos, né? E a gente viu que a Azul, ela conseguiu retomar a sua oferta de assentos muito mais rápido do que a da Gol. E por quê? Porque quando teve a crise do coronavírus, elas foram conversar com os lessores, né, que é quem faz o leasing das aeronaves, elas fizeram um acordo diferente. A Azul, ela postergou esse pagamento, ou seja, me dá uma carência aqui de 1 ano, 2 anos e depois eu te pago. Né? E a Gol teve uma postura diferente. A Gol optou pelo modelo que você paga por uso, né? Ou seja, se você usar aquela aeronave, você paga. Se não usar, você não paga. Só que a Azul, como ela postergou esse pagamento, teve a carência, então para ela faz mais sentido oferecer assentos agora e gerar o caixa, entendeu? Porque ela vai gerando caixa, né? Lá na frente ela vai pagar, exatamente. Entendeu? Então isso é bom. E aqui é o yield, né? O yield é a tarifa ali média por assento, quilômetro voado. A gente viu o quê? Que em 2019 teve a quebra da Avianca, né? Então isso permitiu que os yields, porque quando você tem menos competição, os preços sobem. Então o yield acelerou, né? Principalmente da Gol, né? Porque a Gol tinha ali uma concorrência mais com a Avianca, porque ela competia nas rotas parecidas com a Avianca, né? Só que aí depois o yield despencou, né? Porque as pessoas tentaram reduzir o preço da passagem para estimular a demanda, né? Então a gente viu que o yield ainda não voltou, a gente não sabe quando que vai voltar por conta da demanda corporativa, que é uma coisa que a gente vai comentar agora. Ou seja, a demanda corporativa é a demanda que mais representa para o resultado das empresas, né? Por quê? Porque a tarifa é mais alta, né? Porque a demanda corporativa ela não é sensível a preço, né? Ou seja, se você quiser voar, você primeira coisa, você vai ver o preço da passagem. Tá muito caro, pô, vou postergar aqui essa viagem.
Antigamente corporativo não, né? Tem que viajar, só vai,
vai voar.
O turismo, existe a opcionalidade do cara fazer ou não aquela viagem, corporativo não existia, era uma obrigação.
E aí a compra também, a gente sabe que quanto mais perto da data do voo, a tarifa é mais cara, né? E normalmente a tarifa corporativa é o cara que compra ele com uma semana de antecedência. Enquanto a lazer é um mês, dois meses com antecedência. A pessoa se planeja para fazer aquela viagem, uhum. né? E a demanda corporativa, né? Os clientes, eles prezam pela conectividade, ou seja, o cara não quer ficar 5 horas fazendo escala no aeroporto, né? O horário, se o cara tem a reunião 11 horas, ele vai chegar lá tipo 10 e meia, não importa o preço, né? E o atendimento também. Então, ele é pouco sensível a preço, né? E essas despesas com viagens, elas podem ser cortadas com facilidade em momento de crise, né? Ou seja, se você vai estar trabalhando aqui na Genial e aí o Rodolfo te bota para fazer um voo lá que é para fechar um negócio milionário, ele vai pagar, né? Mas é para você ir lá, falar com o cliente, só dar um abraço, marcar a presença. Cara, não precisa disso não, entendeu? Depois uhum, você faz e tal. Exato. Então, a gente compara até com um pouco uma despesa com marketing, assim, sabe? Que é fácil de ser cortado em momentos de dificuldade, né? E aqui a gente pegou o valor médio das tarifas, justamente para comparar isso, né? Então, a gente vê que primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2021, as tarifas caíram, né? A gente viu ali que a Gol foi a mais prejudicada, né? E aqui é a questão das vendas, ou seja, do faturamento das empresas. As tarifas até caíram, mas a quantidade de venda, né? Tipo assim, o volume, ele despencou, né? Então, a gente vê que a Gol também foi a bastante prejudicada porque... A atuação dela é muito forte o quê? Em Congonhas, né? Então você tem a ponte aérea, que é a tarifa mais cara que tem pelo tempo, pela distância, né? Não teve essa demanda. Então a Gol, ela foi muito prejudicada, foi mais prejudicada, né?
Eu acho que a margem é inclusive maior, né?
Muito maior.
O cara tem menos custo e muitas vezes você paga mais caro para fazer a ponte aérea do que viajar muitos mais quilômetros. Sim, aqui no Brasil.
Com certeza. Não, eu teve um dia que eu tava indo para Campinas, até foi pro evento da Azul lá. E aí encontrei uma antiga chefe minha, que trabalhava numa outra empresa, e a sede é em Campinas também. A gente se encontrou no Santos Dumont e tal. Ela, pô, comprei passagem ontem. Eu falei, que isso, quanto? Eu paguei R$2.000. Nossa. Falei, caraca, teve uma vez que eu fui para a Europa e paguei R$1.700, entendeu? Exato. Mas é isso, a pessoa tinha que estar lá, então
não importa o preço. Então, mas aí a tendência para o longo prazo, já pegando um gancho, é, cara, se... Como hoje em dia as pessoas já tiveram que ir para o mundo digital por conta do coronavírus lockdown... Será que isso vai voltar? Será que as empresas vão falar, ah, não, só paga para esse cara? Ou vão falar, não, então faz ele fazer um zoom aí, sei
Sim,
lá.
Sim, com certeza.
Coisa do tipo, né?
Que essa que é a principal questão, né? A gente vê que houve uma mudança estrutural
mudança de hábito,
setor. Exatamente. A mudança que veio para ficar não é uma coisa passageira, é uma mudança estrutural. Né? Então, o que a gente vê aqui pelo setor no curto prazo? Né? A demanda internacional ela foi a mais prejudicada. Né? Primeiro porque tem restrição de entrada de brasileiro nos países, o câmbio, o dólar está alto, então isso as pessoas às vezes trocam por uma viagem doméstica, né? Uhum. E a competição com as empresas capitalizadas, ou seja, a gente falou que as empresas dos Estados Unidos receberam bilhões de dólares e da Europa também, e essas companhias elas fazem voo para o Brasil, então não tem como às vezes uma companhia daqui competir com essas empresas que receberam dinheiro, entendeu? Receberam ajuda. Exatamente.
Ferrou com a Latam. Ou com a Azul também, né? Porque tem aqui, tudo bem, né? Mas essa parte internacional da Azul pode ter sido prejudicada, né? Porque
a American Airlines... Prejudica, mas muito menos no final das contas. Menos, né?
Acaba que as empresas, ela tem parcerias, né? Por exemplo, a United está fechada com a Azul, né? A American Airlines é com a Gol e a Delta com a Latam, entendeu?
Eles vendem no próprio site dessas companhias aéreas. Então, Sim. voo internacional, o cara oferta lá no site, mas Isso. oferta de outra companhia para voos no exterior.
Exato. É porque, sei lá, às vezes você quer voar dos Estados Unidos no interior dos Estados Unidos. A Gol, ela não vai fazer isso. Então, ela vai te botar ali em Miami e aí em Miami, quem vai fazer a outra
ele
perna...
Ele usa o canal lá que ele já tem para vender a passagem dele.
Sim. Você faz a primeira perna com a Gol, a Azul, a Latam, e lá você usa a perna da outra empresa, entendeu?
Ah, legal.
Você completa a sua viagem com o voo da outra empresa.
Parceira, né?
E aí o doméstico, ou seja, a gente viu que a demanda, a recuperação rápida da demanda e da oferta ali, mas e as tarifas? A gente mostrou aqui que as tarifas não voltaram, né? Então, essa que é o ponto principal. E é o que você estava comentando, que o setor corporativo passou por uma mudança estrutural. Ou seja, as empresas elas conheceram o Zoom, o Skype, o Teams, se adaptaram. E sempre quando tem uma crise, alguma coisa, as empresas elas buscam maneiras de se tornarem mais eficientes, entendeu?
E não tem comparação de custo.
Não tem comparação de custo, exatamente.
É infinitamente menor.
Então, as empresas elas adotaram isso, muitas até já adotaram um home office permanente, né? Então, a gente acha que essa que é talvez a principal questão assim, do setor aéreo, né? E Aí tem gasguinha aqui. Mas aí teve a questão da mudança estrutural do setor, né? E aí a gente acha que isso não vai voltar, entendeu? Então essa que é a minha maior dúvida, né?
É uma coisa, o turismo no curto prazo, pelo menos na minha concepção, deve voltar muito forte. Então, pelo menos pela minha vontade, eu tô louco pra viajar. E a gente falou isso até em locadoras. Você não acha que no curto prazo isso pode ser não repassado para tarifa, efetivamente, porque eu acho que é muito mais sensível a preço, sim, até porque as pessoas agora estão no momento que, geralmente depois de crise, elas tendem a ter um controle maior de custo, apesar da gente ter bastante dinheiro na mão do público, mas você acha que, pelo menos em termos de volume e demanda, tem uma perspectiva de que o turismo possa compensar, acho que principalmente para Gol, porque ela tem bastante voo nacional, então bastante gente viajando?
A demanda vai ser mais a lazer, né? Então, as pessoas, as tarifas vão ser mais baixas, né? Então, as empresas também vão ter que buscar ganho de eficiência ali, né? Tipo, às vezes, trocando as aeronaves, botando a aeronave mais nova para reduzir o consumo de combustível, entendeu? Então, a parte corporativa, eu acho que ela não vai voltar, entendeu? Aquele viajante que pagava, eu dei o exemplo da minha ex-chefe lá, que fazia uma ponte aérea só para uma reunião de acompanhamento, assim, não vai ter. O cara vai, pô, deixa eu ligar no Zoom aí, pronto, entendeu? O cara não vai perder uma hora para ir para o aeroporto, uma hora de voo e pegar um Uber, alguma coisa e ir para a reunião, entendeu? Agora, se for uma reunião que vai fechar um negócio, que vai gerar um benefício para a empresa, aí eu acho que vale a pena, entendeu?
É mais específico, né?
Exatamente.
Não é aquela coisa de tipo,
qualquer
tinha gente,
coisa,
antigamente, eu lembro, às vezes até vendo familiar, assim, que já trabalhava, que era assim, 3 vezes na semana vai pro Rio, volta no mesmo dia. Então é 2 voos no mesmo dia, aí você faz isso 3 dias ali. Então, assim, era um negócio que a gente estava acostumado, mas hoje com as empresas entrando em Zoom e Skype, e as empresas estando preparadas para isso, porque tiveram que ficar...
Se adaptar, ponte aérea era tudo gente de terno, gravata e roupa social, cara. Era só isso. Você entrava numa ponte aérea, era única e exclusivamente.
E agora isso tende a mudar, né? Então, talvez a ponte aérea, ela perca um pouco essa participação, mas em compensação, provavelmente vai ter mais voos saindo de Congonhas ou de Santos Dumont para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, que vai ser uma demanda mais a lazer, né? E a demanda a lazer, as tarifas têm que ser mais baixas, tem a questão da antecedência do voo, né? Então, por isso que eu acho que as tarifas e a margem das empresas no curto prazo, elas não vão voltar tão fácil, né? E outro ponto também, você tem um excesso de capacidade no setor. Ou seja, as companhias, elas têm o plano de frota delas ali. Elas não conseguem, tipo, do dia para a noite, vou devolver aqui minha aeronave porque eu não quero mais. Tem contrato, tudo. E aí, quando a demanda voltar, como o custo fixo é alto, elas vão ter que botar essas aeronaves para voar também, né? E aí, quando você tem uma oferta de voo muito alta, provavelmente, se a demanda não estiver muito alta, as tarifas também vão cair mais ainda, entendeu? Então, isso pressiona mais ainda a margem das empresas.
Lembrando que ela não consegue nem vender esse ativo se ela quiser reduzir sua frota, porque isso vai ser um efeito sentido no mundo inteiro, de forma geral. Então, o cara não tem como vender, além de já ser, por natureza, um ativo líquido.
Sim, as companhias, elas conseguem fazer o subleasing, que é tipo você subarrendar alguma coisa, né? Você tem o leasing e você passa para outra. Mas a demanda por aeronave agora está muito baixa, então você não tem como fazer isso, entendeu?
Eu vou pegar um gancho aqui, que eu preciso ler esse comentário aqui para você. O Walter falou assim, e a Embraer e o carro voador dela? Aí o Igor respondeu, o pessoal não sabe nem dirigir os carros convencionais, imagina carro voador. Aí o Hinaldo falou assim, carro voador é automático, cara. Então vai que, né? Cara, você nunca sabe o que pode vir de inovação, então vai que venha depois um carro voador e não tenha mais ponte aérea, porque
Exato.
Gente indo com um carro voador. Não sei se isso vai acontecer enquanto a gente está vivo, mas em algum momento pode acontecer.
Pode ter,
pode acontecer.
Exatamente.
Com claro certeza que... o espaço aéreo vai ficar bem concorrido, né?
Congestionado.
Imagina, cara. Mas só para descontrair um pouquinho aqui. Mas legal, legal.
E aí tem questão também do plano de vacinação. A gente sabe que a população mais velha, ela tem uma renda maior, né? Então, o plano de vacinação avançando, as pessoas mais velhas se vacinando, elas vão querer fazer a viagem, tem aquela questão de que a pessoa ficou muito tempo em casa, né? Muitas pessoas também não foram prejudicadas de questão de emprego, teve auxílio do governo também, então, e não tinha o que fazer com o dinheiro, você não podia sair de casa, não podia viajar, então às vezes guardou dinheiro ali e tal, então a gente acha que quando voltar vai ser uma coisa muito rápida, entendeu? Mas eu repito, não significa que as margens e os preços das tarifas vão voltar também, entendeu? Essa que é o centro da questão. E também a alta alavancagem das empresas, né? As empresas que se capitalizaram, né? Ou seja, a alavancagem aumentou ainda mais, né? E a gente mede a alavancagem das empresas é o quê? É a sua dívida, né? Sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, né?
Uhum. E o EBIT do ano passado das companhias aéreas foi um desastre, né? Então a alavancagem, tipo, vai ter, no curto prazo, vai
muito
disparar,
mais alta,
entendeu? Então esses são os pontos que me deixam em alerta aí. Mas aí o setor no longo prazo, né? Eu gosto, tipo, do setor aéreo, tipo assim, pensando no longo prazo e tal. No curto prazo, acho que vai ser muito desafiador, né? Por conta da questão da demanda corporativa, principalmente. Mas no longo prazo, a gente vê que ainda tem muito potencial de crescimento, né? Porque os aeroportos regionais, tipo assim, ainda tem muita região no Brasil que não tem acesso, entendeu? Não tem atendido. Então, a gente vê em cidades que, às vezes, o cara pega 5, 6 horas de carro para ir para um aeroporto mais próximo, entendeu? E todo mundo quer viajar, né? Hoje em dia, essa questão de experiência, né? De lazer, todo mundo está querendo isso. Então, a gente vê que tem muito potencial ainda. Se a gente comparar, né? Pegar ali o voo per capita, a gente vê que o brasileiro ainda viaja muito pouco, né? Comparado a outros países do mundo. Tipo, ainda deu uma melhora, mas ainda é muito baixo. Ou seja, ainda tem muito potencial para o brasileiro.
Mesmo países mais adensados, então, que tem maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado.
Exatamente,
e no caso do Brasil, teoricamente, a gente deveria viajar ainda mais para...
Ainda mais que o Brasil é
exatamente
gigante, né? Então, você não vai viajar de ônibus, de carro, né? Assim, às vezes não compensa, né? Então, no longo prazo eu tenho essa visão, eu acho que o brasileiro ainda viaja muito pouco, né, comparado a outros países. E também, o que até que a gente está falando da Embraer, né, que foi até uma coisa engraçada que ele falou. Essas tecnologias que estão vindo, elas vão trazer ganhos operacionais para as empresas, né? A gente sabe que as aeronaves modernas, elas são mais econômicas, né? Então, tudo isso faz com que as empresas elas consigam reduzir o seu custo, né? Reduzindo o seu custo, você consegue, às vezes, diminuir o preço da tarifa e estimular a demanda para a demanda aumentar, né?
Uhum.
E aí tem a questão do imposto também, né, e do preço do combustível. O preço do combustível no Brasil é um dos mais caros do mundo, né, por conta da tributação. É, aqui também só tem um tipo de combustível, né. Lá fora, agora eu não estou me recordando, é meio que um código, né, mas lá fora você tem um combustível que é para altas atitudes, que ele não congela, tipo, em temperaturas muito elevadas, e outro não, mas, tipo assim, às vezes não é voo... Tipo assim, que precisa, entre países, né? Para fazer doméstico, você não sobe muito.
Ah,
então, você pode pegar esse combustível que é mais barato. Só que no Brasil não tem isso. Só tem um tipo de combustível que é o mais caro, entendeu?
Ah, legal. Dá para planejar melhor, né? As companhias.
Exatamente.
Né? O planejamento de voo,
sim,
saber exatamente o que precisa usar. E, cara, cada custo nessas coisas de avião, assim...
É muito, né, sensível. Exatamente. Mas isso não depende só das companhias, né? Depende do governo, que tem a questão da ANP, né? De aprovar o combustível.
O Brasil é sempre atrasando, né?
É, normal, né? E é o que eu falei anteriormente, né? O envelhecimento da população, né, em um foco em experiência, vão aumentar a demanda do setor. Por quê? Porque as pessoas vão ficando mais velhas, né? E aí a pessoa não tem uma renda disponível muito grande, né? O filho dela, às vezes, já se formou, já está trabalhando, né? Os idosos, assim. Então, o que ela quer fazer? Ela vai viajar.
Concentra a renda e ela vai aproveitar a vida.
Vai aproveitar o final da vida dela viajando, né? Então, a gente acha que isso também tem muito potencial para impulsionar a demanda do setor. E o próprio crescimento do e-commerce, né? Como a gente comentou. Ou seja, a parte também, a divisão de carga das empresas, elas também vão ser beneficiadas por conta disso. E até teve muitos setores da economia que antes não conheciam esse serviço aéreo de carga, né? A gente vê até a indústria automotiva, indústria farmacêutica, né? E no Brasil ainda tem a questão do roubo de carga, né? Que isso acontece muito
também,
e essas cargas são caras, né? Então, muitas empresas agora também estão começando a utilizar a logística aérea, né?
Uhum.
Então, isso também acaba beneficiando as empresas, né? E aqui a gente vê exatamente a evolução da tarifa média descontando a inflação, ou seja, a gente vê que a tarifa média, né, ela vem caindo com o tempo, justamente para estimular a demanda. É engraçado que, olha a diferença, né, tipo assim, a gente viu que lá em 2002, 2003, que era uma coisa restrita, tipo assim, era R$800, né,
tá louco.
Então hoje em dia já está no patamar de 400, entendeu? Então, todo esse ganho, né, ele vai para a tarifa, e você consegue estimular a demanda pelo serviço.
E,
né?
Principalmente se o PIB se materializar um crescimento aí para os próximos anos, acho que tende a aumentar ainda mais em termos de turismo, principalmente.
Sim,
né?
Com certeza. E a conclusão, né? Só para resumir tudo isso aqui que eu falei. Então, a incerteza é muito grande, né? Eu acho que, na minha opinião, na nossa opinião aqui da casa, né, o risco retorno ele é pouco atrativo para o investidor, né? Eu acho que tem, às vezes, muita chance de dar alguma coisa errada, né, para compensar esse retorno. O valuation, né, não está um valuation atrativo nesse patamar de preço. A gente tem a questão das eleições no ano que vem, né, que sempre tem um impacto ali no câmbio. A gente nunca sabe se vai ser
esquerda, direita, né? Então o câmbio sempre sofre ali e a gente viu.
E mais
ali
pela
que...
volatilidade, no final das contas, porque aconteceu um cenário em 2002 ali, houve muita pressão no câmbio e pode acontecer, só que o momento agora das empresas pós-pandemia é de recuperação.
Sim,
então
com
o
certeza.
Impacto pode ser ainda pior, porque elas estão alavancadas, elas estão em momento de recuperação. Então, uma pressão de custo, ainda mais com turismo, que o cara não consegue repassar tanto aquele yield.
É sensível a preço.
Exatamente.
É.
Então, pode ser uma dinâmica que a gente essencialmente não viu, porque a dinâmica no setor lá atrás era bem diferente
era
do que a gente tem agora.
Com certeza, bom ponto. E aí, exatamente o que eu falei, né? Ou seja, a volta da demanda, ela não significa preços e as margens, né? No mesmo patamar de 2019, entendeu? Então, é por isso que a gente está com a recomendação de venda aí nas empresas, no nosso relatório, né? Seria até bom, você não falou do relatório da plataforma, né?
Mostra a plataforma aí para o pessoal, acho que é legal você mostrar o... Entra lá, ó, pessoal, para você entrar, você vai no site da Genial, clica aí em Genial Investimentos, conteúdo, Genial Analisa. Aí você tem todos os relatórios. Se você quiser filtrar, primeiro você tem essa visão geral dos setores, se você for aí para
até que tem o setor aéreo, a nossa indicação aqui de venda justamente por tudo isso que a gente explicou,
comentou,
né?
E aí o relatório detalhado você pode achar aí, ó, cadê ele?
Tá aqui, acho que nas outras páginas.
Ali, ó, você tinha...
Aqui, ó, o setor aéreo vai decolar e aqui
clica
vai ter
nele,
tudo...
Ó, você tem tudo o que você explicou basicamente escrito aí.
Exatamente. Eu trouxe mais informação também, porque aqui a gente tem mais tempo, né?
Uhum.
Então eu acabei trazendo mais informação.
Só mostra
também
ali o preço pra galera. Tem gente que, né, que gosta de ver isso aí.
Que gosta de ver isso aqui, é importante.
É, ó.
Mas é por conta disso que a gente está bastante desconfortável com o setor, entendeu? Então a gente acha que no curto prazo as margens não vão voltar tão cedo.
E
entendeu?
Aí quando você fala de escolha azul, é pro cara vender azul porque você, a casa, enfim, acredita que o maior downside seja em azul. Ou seja, o valuation hoje azul está mais esticado que o
esticado,
de gol.
Exatamente. A gente acha que tem uma correção de preço maior.
Que vai ser maior em azul
do que
em
gol. É.
Legal, nesse caso, é uma tese essencialmente de preço, né? Porque de com posicionamento certeza. É uma empresa bem posicionada, talvez até por isso que ela ficou com o valuation mais esticado, mas. Então, se você for ver a vantagem de nicho que ela tem é muito, muito boa, então vantagem dela ter esses pequenos aviões, de conseguir entrar, mas o valuation, acho que inclusive por isso, acabou ficando esticado demais.
É. Teve a questão da Latam também, que isso ajudou a impulsionar bastante o preço das ações, né? O câmbio também, deu uma queda no dólar, né? Mas isso é exatamente, então...
Cadê as aéreas? Eu vou tentar achar aqui para abrir as empresas. Aqui, ó. A gente vem em setores, né? Só para o pessoal saber, ó. Setores.
Transporte aqui.
Cadê? Transporte. E aí você pode ver aqui, né? Tanto de locadora quanto de aérea. E você vem também as empresas aqui. Então, falando de azul, né? Que é a que tem o maior downside. Você tem aqui toda a informação também sobre a companhia. Como também a indicação aqui da casa, né? Do Genial Analisa. Que é vender preço aí alvo de 36.
Uhum.
Só para o pessoal entender, né? Porque às vezes fica confuso. Então, basicamente é... A perspectiva é de que o valuation hoje, que está acima de 36, volte para esse patamar.
Exatamente.
Então, quando você entra vendido, você ganha nessa desvalorização.
Uhum, você tem que operar vendido,
legal,
né? E tudo que a gente estava falando da Azul e da Gol, né? A Azul, ela sempre negociou a múltiplos maiores do que a Gol. Justamente por ter essa vantagem competitiva, né? Que é muito importante não ter concorrência nas suas rotas, né? A Gol tem a competição com a Latam. E até questão também de governança, né? A gente sabe que a operação ali que a Gol fez com as mais não foi uma coisa muito legal, né? Primeiro, ela soltou um comunicado falando que não ia renovar o contrato com as mais, mas o contrato só ia vencer em 15, 20 anos, entendeu? Então, isso fez com que o preço das ações fosse despencar das mais. Aí depois ela fez a proposta para fechar já com preço baixo, entendeu? Então... A Azul, ela sempre negociou com prêmio, justamente por ter essas vantagens competitivas boas, né, que a gente acha que são sustentáveis, né, por não ter competição. E quanto mais ela cresce, mais o efeito da malha dela fica poderoso e isso impede a entrada de novos players para competir com ela. Então, quanto mais ela cresce, ela vai ficando cada vez mais forte e se protegendo ali dos novos entrantes, entendeu?
Legal, legal. Não, é bom você pontuar isso, porque às vezes o pessoal fica confuso, né? Como é que você tem uma... visão positiva, teoricamente, para a empresa no longo prazo, sendo entre as empresas, né, entre Gol e Azul sendo a melhor, e por que que a casa aqui recomenda vender a empresa, está falando que no longo prazo às vezes tem, E aí é justamente por esse...
porque o preço importa, né?
Você pode ter um carro que é incrível, mas ele não vale o preço que você paga por ele. Exatamente, então eu posso olhar para um carro e falar, eu quero ter muito ele, mas ele definitivamente não vale o que eu posso olhar para o concorrente e falar, ah, vou pagar metade do preço para ter uma coisa que eu vejo...
Você vai comprar um Celta por 300
reais. Eu costumo falar para os meus amigos, ah, um iPhone, você gosta de iPhone? Pô, eu gosto, o iPhone é muito bom e tal. Mas tu quer pagar 50 mil no iPhone? Ah, não, mas por quê? Não é muito bom. Então, tipo, o preço importa, né? Porque o ativo, ele é muito bom, ele tem vantagens competitivas boas, que ele é bem tocado, que, tipo, você vai comprar qualquer preço. O preço importa, entendeu? Legal. Então, tem toda essa questão do risco também, né? Muita incerteza, sabe? É um setor que é altamente alavancado, né? Tipo, tem muita dívida agora. Você vai ter que gerar bastante caixa para pagar toda essa dívida que ela pegou, né? Então é uma posição que a gente fica meio desconfortável aqui, entendeu?
Legal.
E é por isso que a gente está com recomendação de venda, né, nas empresas.
Boa. Não, fechado. É que eu não vou falar essa pergunta, né? Porque hoje a gente já tem a recomendação. Lembra quando a gente falava? Pô, se fosse para escolher uma, qual que você pegaria? No caso aqui, eu seguiria a recomendação do Genial Analisa, né? E... claramente pegaria, se fosse para vender uma das duas, né? Venderia mais a Azul, porque você, enfim, sim, tem mais, mudar um side maior.
Exatamente.
Mas isso não significa que se o cara quiser fazer isso nas duas, ele também pode, né?
Sim, com certeza.
Se o cara for um cara que quer, porra, quer operar vendido, tá bom, tem aqui duas recomendações.
Postando contra o setor de maneira geral.
Exato, tá postando contra tudo, né?
Sim. Geral.
Então isso é legal também. Mas foi bom o papo, porque, de novo, você mostra numa análise que é bem feita, você vê todos os pontos. Então você não olha só preço, você também olha a parte mais qualitativa, você olha o que vai acontecer no curto prazo, no longo prazo. Eu acho que isso é legal de uma análise, entendeu? Uhum. E é isso, normalmente, que o pessoal aprende muito aqui, inclusive na plataforma aqui também, que é de graça.
Exatamente.
O cara que não sabe fazer esse tipo de análise, ele consegue olhar o preço, ele consegue olhar a visão do setor.
Sim.
Aí o Bruno fala lá de, por exemplo, criptomoedas, aí faz... sei lá, sabe? Você consegue trazer isso pro pessoal, uma visão muito mais completa.
Com certeza.
E ajuda muito.
Sim. É porque tem muita gente, eu acho, que tem a visão de que o preço é aquilo que tá na tela, mas o preço... nunca é só o preço, se não comparado com o resultado que a empresa dá.
Sim,
então, se aquilo se descola da realidade, você não consegue ter uma perspectiva boa. Que é a mesma coisa, você olha vários setores da Bolsa. Por exemplo, até setor financeiro, que ficou para trás, que está recuperando, mas ele tem uma perspectiva diferente que dá para você pressupor que o valuation, no final das contas, mudou. Uhum. Ele tem um desafio no longo prazo, ele tem um desafio maior do que ele tinha antes.
Sim.
Então, isso passa, eu acho, que para todos os setores. É... o quanto ela vale em relação ao lucro que você espera que ela vai dar lá na frente.
Com certeza.
O Steve Jobs tinha uma frase que ele sempre falava, que era connect the dots.
Uhum.
Então, conecte todos os pontos sempre. Então, quando você faz uma análise bem feita, você está conectando todos os pontos. E no final, você tem uma decisão muito mais assertiva que pode te levar a ganhar mais dinheiro no longo prazo.
Sim, com certeza.
Então, quando você tem... e eu sempre costumo falar, né, pessoal. Cara, você tem preguiça de fazer uma análise, então não invista. Uhum. Venha na Genial Analisa e veja a análise que tá feita pra você, entendeu?
Não,
porque
tá
se você tiver preguiça, cara, é tipo você falar, tem preguiça de ganhar dinheiro, preguiça de fazer uma decisão boa pra mim, entendeu?
Exatamente. Uma coisa até importante pra falar do caso de airlines, que você estava até comentando do lucro. Em airlines a gente não olha muito o lucro, por quê? Porque tem muita coisa que é contábil, entendeu? A despesa financeira ali, tem questão do leasing, das dívidas, e às vezes é só marcação. Não significa que, de fato, ela vai ter esse desembolso, né, de despesa financeira.
É muito mais a questão do caixa que ela
Exatamente. É por isso que a gente olha o EBITDA, né? Porque o EBITDA é uma proxy ali da geração de caixa. Exatamente. Então, às vezes sai no jornal, né? Prejuízo da Azul, da Gol, não sei quantos milhões.
Mas justamente por causa de uma linha lá financeira que puxou para baixo e não corresponde
O que ela, de fato, tipo, queimou de caixa, né? Uhum. Ou gerou, depende, né? Então, a gente nunca deve olhar só a questão do lucro da companhia aérea. Então, a gente tem que prestar muita atenção ao EBITDA e o fluxo de caixa dela operacional, que é o fluxo de caixa operacional que é o que gera a empresa na operação para pagar a dívida e tal, que a gente sabe que as empresas são alavancadas. Então, a gente tem que ficar sempre de olho nesses indicadores.
É legal você falar isso, porque cada setor tem uma dinâmica diferente. Então, você olha mais uma coisa em um, menos uma coisa em outro. Então, é legal você falar isso, porque o pessoal... enfim, sempre vai pegando mais informação.
Sim, é isso.
Mas beleza, eu acho que foi isso o nosso episódio. Alguém tem mais alguma coisa para complementar de aéreas, apesar de você ter falado tudo, basicamente? Eu não tenho muito o que complementar, cara. Eu acho que foi uma baita aula, no sentido de entender a dinâmica de um setor que às vezes é muito falado,
sim,
muita gente
muito
fala de aéreas,
né?
Muito criticado, mas às vezes as pessoas não sabem direito por quê, entendeu?
É,
e o
exato.
Porquê que tá criticando. Ah, não dá lucro, mas agora você acabou de falar. Pô,
exatamente.
O lucro não é uma coisa que você normalmente olha.
É,
então isso
exatamente.
Que é legal você ter falado.
Com certeza.
Bom, Rômulo, obrigado pela
valeu,
presença,
Bruno,
valeu
obrigado
pela
aí.
Aula aí, foi muito legal. Bruno, obrigado pela
valeu.
Ajuda também nas perguntas aqui, porque às vezes a gente não sabe falar.
É sempre bom, eu gosto de participar porque eu vou aprendendo sobre os setores aqui. Então já sei de dois mais especificamente, uh-huh. de aéreas e locadoras
isso
aí.
Isso é legal desse podcast, cara.
Aí no futuro, eventualmente, eu ajudo o Rômulo, porque vou me especializar no negócio.
Já é especialista em cripto, sabe tudo, pô.
Daqui a pouco ele
vai trocando,
vira especialista em aviões. Isso é legal. Mas, pessoal, só lembrando também que a partir da semana que vem, na segunda-feira, a gente também lança o podcast, toda segunda e quinta, às 7 horas da noite. E na segunda-feira, a gente vai ter um convidado externo muito legal que a gente vai trazer aqui para falar para vocês, né? E não perca, tá? A gente vai lançar o evento daqui a pouco aqui no canal da Genial, então você já pode passar lá, ativar o lembrete. E no dia que começar, na segunda-feira, às 7 horas, você recebe também uma notificação no seu próprio celular. Mas é isso, obrigado pela presença, foi muito legal, pessoal. E não esqueçam de acessar a nossa plataforma, Genial Analisa, é de graça, analisa.genialinvestimentos.com.br ou no site da Genial, lá em conteúdos, clicar em Genial Analisa. Tem tudo lá, cara, todos os setores, seja financial, seja tecnologia, seja transporte aérea, seja transporte de locadoras, enfim, todas
só
as empresas...
Só não aprende quem não quer,
só
essa
não
é verdade,
quem não quer.
Porque
e,
com
cara,
isso aqui...
E é de graça, na boa, eu sempre falo para as pessoas, tem muita gente que cobra por esse trabalho aqui que a gente faz de graça para as pessoas.
Sim,
então isso
exatamente. E um conteúdo também, que é, a gente não fala, em nenhum momento a gente ficou falando de termo inglês, não sei o que e tal, porque o nosso propósito não é assim, mostrar
é
às vezes...
É educação financeira,
é trazer o investidor para perto.
É dar um instrumento que as pessoas precisam para realmente fazer uma boa decisão para... tomar.
Exatamente. Então, todo o nosso
coisa.
Relatório, a gente tem a parte de vídeo também, né? Que se a pessoa quiser assistir o vídeo, não quiser, tem gente que não gosta de ler, prefere ver vídeo, uhum. né? Então, a gente tem sempre uma linguagem mais informal, né? Justamente para trazer esse investidor assim, mais para perto. Eu acho que isso que é legal até da nossa plataforma.
Mas beleza. Obrigado, pessoal. Valeu pela audiência e nos vemos de novo na segunda e toda quinta também, às 7 horas da noite. Abraço, valeu.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.